Queremos anunciar a presença do companheiro deputado federal do PT, o companheiro Orlando Fantasini. Do pessoal. Estava tão acostumado com ele no PT que agora ele saiu e ainda acho que ele é. Mas é um baita parlamentar. E anunciar também a presença do companheiro deputado estadual do Estado do Paraíba, companheiro Rodrigues Soares. Então, antes de passar a palavra ao companheiro Dioclésio, queria dizer para vocês que a gente está se sentindo meio mal nessa mesa aqui, porque aqui nesse plenário é onde funciona a comissão dos Correios, aqui onde o Roberto Jefferson sentou, Zé Dirceu. Roberto Jefferson está sentado aqui, ó. Mas então, com a palavra, companheiro Dioclésio, que tem 15 minutos para sua explanação.
Não vou cantar nada, tá doido. Se eu soubesse disso, eu teria ficado lá, né? Mas olha, eu queria que antes de contar o tempo... Antes de contar o tempo, eu queria fazer uma homenagem, eu pediria licença ao Adão e à mesa, fazer uma homenagem à Maria da Conceição Oliveira Ferreira, que era funcionária da Rádio Comunitária Utopia FM, e faleceu sexta-feira, dia 2 de setembro de 2005, por causa da ação violenta da busca e apreensão de equipamento da emissora pela Polícia Federal e Anatel. Os agentes da Polícia Federal no Piauí, Hamilton dos Santos Mendes e Raimundo José Arteiro Melo, acompanhado do funcionário da Anatel, José de Oliveira da Costa, chegaram à sede da emissora armados com escopeta e metralhadora. Como diz a deputada Flora Isabel, que foi quem fez esse release aqui, essa nota, a ação foi truculenta, descabida e desnecessária, porque as pessoas que estavam no local não ofereceram resistência ao mandado de busca e apreensão expedido pelo juiz federal Derivaldo Figueiredo. Depois do constrangimento da ação violenta, Maria da Conceição Oliveira passou mal, pois nunca na vida tinha passado por tamanha violência e morreu no Hospital Getúlio Vargas, na sexta-feira, no mesmo dia da ação. Ela, que era viúva e mãe de duas adolescentes, uma de 14 e outra de 15 anos, não tinha problemas cardíacos, o que demonstra que a ação foi assustadora, sem qualquer necessidade, diz a deputada Flora Isabel. A Rádio Utopia FM, para quem não sabe, é administrada por um grupo de jovens que fazem um trabalho comunitário muito bom em um dos bairros mais carentes de Teresina. A ação dos policiais federais foi exagerada. Há 7 anos, a Rádio Utopia tenta se legalizar junto ao Ministério das Comunicações. Essa conta aqui eu quero mandar para o presidente que eu elegi, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, e em quem nunca mais eu vou votar. Conceição, espero que onde você esteja, em algum lugar por aí, saiba que a gente sentiu muito a sua morte e que essa traição, infelizmente, ela acontece ainda diariamente contra o povo brasileiro. Isso. Bom, essa homenagem a gente tinha que fazer, né? Porque parece que a partir de agora, dentro dessa crônica anunciada, vão acontecer mortes e tiros e balas e etc. Devido à inoperância, à omissão, cumplicidade desse governo atual com o sistema repressor. Vamos embora, por favor. Quem é que passa para mim? Primeiro, eu não sei se vocês assistiram o filme Vidas Secas ou leram o livro do Graciliano Ramos, sabe? Trata de uma família que sai caminhando pelo sertão, desprovida de qualquer condição de sobrevivência. O grande sonho da mulher, da senhora Vitória, que é a mãe, é ter uma cama de couro, porque eles dormiam numa cama de tabica, de pau, assim. Você juntava vários paus, ele dormia em cima. E o sonho dela era uma cama de couro. Vamos em frente. Mas aí o sistema repressor e o filme, a história conta isso, não permitiu que isso acontecesse. Essa frase aí Eu vi um dia desse no Ministério das Comunicações, quando a gente questionou o relatório. Esse relatório ruim, para dizer o menos, é um relatório fantasma, porque foi feito pelo GTI, Grupo de Trabalho Interministerial, e não chegou a Lula. Né, para percorrer 500 metros, já levou 5 meses. E isso gerou uma certa confusão, uma confusão louca entre nós do movimento, sobre se a gente discute o relatório ou não, ou se espera Lula tornar público essa história. Mas o relatório tem muito a ver com essa frase que eu vi, que é essa frase tem 500 anos. Quando começaram a matar os índios, quando começaram a escravizar os negros, dar porrada no negro nesse país, tem 500 anos, e alguém chegou para reivindicar alguma coisa, disseram, opa, quem muito quer, nada tem. A questão da reforma agrária, né, o Adão Preto aqui, que é um grande lutador, lá no Vitória de Santo Antão, Pernambuco, quando começou as Ligas Camponesas, o grande sonho da associação que foi criada, que gerou as Ligas Camponesas, sabe qual era, gente? Era ter um enterro decente, porque era enterrado num caixão emprestado pela prefeitura, que jogava o defunto dentro da cova e pegava de volta. Então as pessoas queriam um pouquinho mais. Então a frase era essa, quem muito quer, nada tem. Eu vi um dia desse, vamos em frente. Questão da cultura, pode tocar. Vamos definir um pouquinho cultura, informação. São as expressões objetivas e subjetivas do ser humano, gesto, fala, sotaque, caminhar, etc., né? E a cultura vem do contato com outras pessoas, com os veículos de comunicação, as impressões subjetivas. Isso é cultura, isso é informação, segundo um conceito acadêmico, um deles. Né? Então, qual a diferença entre os bebês humanos e os dinossauros? Os dinossauros, como as cobras, e as tartarugas e os jabutis, já nascem prontos. Eles quebram os ovos e saem, né? Ou para dentro d'água, ou para o mato, e se viram. Já os seres humanos precisam de algo que é de passado, pelo menos até os 10 anos, que é cultura. Então a gente precisa de cultura, a gente precisa de comunicação, precisa do acesso aos meios, como meio de sobrevivência. Por isso que é um direito humano. Vamos. Agora, quanto custa o acesso à cultura? Quanto custa um CD, um telefone fixo, celular, TV a cabo? Quanto custa uma peça de teatro, de cinema? Quanto custa uma revista, um livro? Tudo isso é muito caro, não é para qualquer um. Então, vocês que estão aqui, a maioria que é de rádio comunitária, fiquem cientes. Cultura não é para o bico da gente. Não é para o bico de vocês. Não é, é uma exclusão cultural que a gente vê. Olha, você quer fazer uma faculdade, você termina o segundo grau. Quanto custa? R$700, gente. Faculdade de comunicação, as outras, às vezes, vai mais. Medicina, eu acho que é R$1.000. Não é para qualquer um. Cultura, não é para qualquer um. Inclusive faculdades que não pagam impostos, ou às vezes faculdade de igreja que está ao nosso lado, né, Clementino? Vamos embora. As concessões, olha os números aí. Eu vou falar, daqui a pouco tem que falar de novo religião. Olha, a família Marinho, a família Saada, a Bravanel, são donos de emissora desse todo esse latifúndio. E aqui tem algo engraçado, a família Sarney, a família ACM, a família Barbalho, estão aqui dentro, né? Que eu saiba, isso é ilegal. Então essa coisa de seguir a lei é muito relativo. Quando você for conversar com agente público, agente que diz, estou seguindo a lei, estou obedecendo a lei, você diz, não é toda a lei que você segue. Esse é um dos primeiros exemplos. Vamos em frente. Religiões. Quando se fala dos grandes latifúndios, preciso deixar claro aqui que o maior latifúndio da comunicação hoje no Brasil está com a Igreja Católica. Existe uma disputa evangélicos e católicos para ver quem ocupa mais esse espaço da radiodifusão. Certo? Então está aí a disputa, mas a Igreja Católica hoje é a maior latifúndia do Brasil. Por isso quando a Igreja Católica fala em ter ainda a rádio comunitária, sabe, eu não sou de brigar assim de tapa, né? Mas eu digo umas verdades. Vamos em frente. Então hoje o espectro eletromagnético de 10 rádios no Brasil, 9,8, se é que é possível falar o número não inteiro, pertence a emissoras comerciais ou religiosas. Vamos em frente. Então são 7 famílias e 2 ou 3 religiões que dominam a comunicação no Brasil. Elas mandam em rádio, televisão, jornal, internet, até carro de som. Então, qual é a gente começou falando de cultura. Qual o perigo disso aí? É que, para a população em geral, o que é informação, o que é cultura, está sob as mãos dessas 7 famílias ou dessas poucas religiões. Elas vão dizer o que é que cada um deve ouvir. O que é que cada um deve gostar e não gostar, e quem deve votar e quem não deve não votar. Vamos fora. que eu não devo votar. O que é que sobrou para nós? Vamos imaginar, peraí só um pouquinho, vamos imaginar que isso aqui seja o espaço eletromagnético. Esse quadro eu uso muito ele. Então, isso aqui, pela lei, Constituição Federal, pertence a nós, pertence ao povo brasileiro. Mas aí o Estado, não o Estado, para quem desconhece, o Estado é o grupo, é o conjunto das entidades públicas, o Estado brasileiro. O que foi que fez? Começou a distribuir, aperta o primeiro, só o primeiro. Então, esse aqui vai para a família Marinho, esse outro aí vai para a família Saad, esse aqui vai para a Igreja Católica, esse aqui vai para Marinho, esse aqui vai para Marinho, esse aqui vai... Distribuiu tudo. Espera aí um pouquinho. O que é que sobrou para a gente? Né? Porque isso aqui tudo é privado ou religioso. O que é que sobrou para a gente? Aperta. Alá. Aquela merreca, aquele galinheiro é o que nos foi reservado. E que dizem, quem muito quer, nada tem. Certo? Quem muito quer, nada tem. Toca aí mais um pouquinho. Vamos ver depois disso, o que é que acontece. Para que você quer tudo isso? Aí é o dial, aperta mais um. O dial de volta aí, por favor. O dial de FM, de radiodifusão, né, vai de 88 a 108. Então, solta aí. Foi tudo entregue para emissoras comerciais ou religiosas. O que é que sobrou para nós? Não, ali, desculpe, ali são emissoras estatais, emissoras públicas educativas que ainda estão dentro do DAE. O nosso está ali, aquela merrequinha ali, aperta. Ali, ó, tá vendo? Fora do dial. Fora do dial. Vamos em frente. Televisão, canais 2 a 12, que é o VHF, e de 12 em diante, está com comerciais com religião, porque a Bandeirantes ocupa, só um exemplo, enche, né? Bandeirantes só não enche de programação religiosa. E o HF já está lá distribuído, por apertar, entre emissoras privadas e religiosas também. E a televisão comunitária está fora também, porque só pode funcionar a cabo. Então, emissora, rádio comunitária e TV comunitárias fora. Vamos em frente. Para que a gente quer rádios para a comunidade? Para ter acesso à informação e para ser informação, para promover a cultura, a integração, a solidariedade, a inclusão social, a verdade, a história, para fazer a história, para promover arte, porque até hoje o que se entende por estética é definido por eles, não é por acaso que são 5 ou 6 gêneros musicais que as pessoas são obrigadas a ouvir em todo o Brasil. Então, rádio comunitária chega para mudar esse quadro. Quais são os princípios das rádios comunitárias? Ela não pode fazer proselitismo religioso, político ou partidário. Isso é das coisas que o movimento defende. Não pode pertencer à religião, empresa ou partido. Ela é plural, aberta a todas as versões da verdade. São princípios de rádio comunitária. Não existe um modelo único para quem não... Cara, eu estou falando com um monte de gente experiente aqui, né? Eu estou falando o óbvio para todos vocês. Desculpe se... Se eu está insistindo nisso, vamos em frente. Agora, o que é que diz a legislação? Alcance 1 quilômetro. Essa legislação de alcance 1 quilômetro é vagabunda. Sabe por que é vagabunda? Porque isso não está na lei. A lei não fala em alcance de 1 quilômetro. Mas há um decreto que está vigorando hoje, que poderia ter sido mudado hoje, que diz que o alcance é 1 quilômetro. Então, isso é uma legislação inconstitucional que está valendo. Vamos em frente. Potência de 25, tempo de concessão 10 anos, publicidade é proibida, não sei como apoio cultural, que foi definido no governo Lula, que complicou mais ainda, é proibido entrar em cadeia. A burocracia, conforme o relatório fantasma do GTI, demora em média 3 anos e meio. Isso no Ministério das Comunicações, porque como o governo Lula não manda em nada, né, entregou o Ministério para o Hélio Costa, é, então eles criou uma nova instância de avaliação de rádio comunitária. Ou seja, sai do Ministério, que autoriza, vai para a Casa Civil, ou pelo menos para o Planalto, e o Planalto fica lá. Será que essa rádio é comunitária? Será que não é? Vamos ligar para fulano, para ciclano, para não sei o quê. Aí precisa um deputado ligar para liberar. Quanto tempo passa lá? 1 ano e 4 meses, em média. A rádio que o Carlito faz parte, lá em Guapimirim, passou 9 meses lá, sabe? Só agora que deu cria, que saiu. E a gente teve que dizer, olha gente, libera essa rádio, que vocês não são instância de deliberação. E aí saiu, veio para o Congresso Nacional. 5 minutos, tá bom, vamos em frente. Bom, o canal é só um canal, a localização é fora do dial. A resolução 60 falava em 87,9, que é fora, abaixo de 88. No governo Lula, a Anatel disse que distribuiu mais 2 canais, também fora do dial. 87,7 e 87,5. Vamos falar para defunto. Talvez algum defunto escute nessa frequência. porque os rádios que vendem por aí, os aparelhos, dificilmente vão ouvir essa rádio comunitária. Questão do direito. A Constituição diz isso aí, que é livre a atividade, mas como eles não seguem a lei mesmo, vamos em frente. Nem precisa passar, que é a Constituição. É, a Convenção Americana dos Direitos Humanos diz que toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e expressão. Artigo 13. O Brasil foi chamado à OEA graças a Marte, que chegou e pressionou, e foi também abraço lá. Foi a Graça que foi, de novo? Thaís, né? E foi a Alexandra, foi lá representando o Ministério. Coitada, sempre vai para a fria. E a OEA disse: olha, vocês assinaram isso aqui, o Brasil é signatário disso, tem que cumprir. Tá certo. Em julho a gente apresenta uma nova proposta de lei. Estamos em dezembro. Vamos em frente. Eu vou ser rápido nessa coisa, mas existem leis internacionais que o Brasil é signatário que ele não cumpre. Então, lei não se cumpre. Vamos em frente, por favor. Vamos mais rápido aí. Vamos chegar à repressão. Governo Lula, mais de 7 mil rádios fechadas em 2 anos. Responsável, Anatel e Polícia Federal. Como eu disse, o governo não manda em nada. Então, hoje de manhã, o representante do governo disse: pressiona o Ministério. A gente tem que pressionar o Ministério, tem que pressionar a Anatel, tem que pressionar a Polícia Federal, tem que pressionar o Guarda Noturno para não fechar rádio, porque até o Guarda Noturno fecha rádio no Brasil. Qualquer um fecha agora. Né? Se baseia, eu sempre digo, vergonhosamente, para esse governo. Eu acho engraçado que as pessoas não têm vergonha na cara. A gente diz: gente, vocês estão usando um dispositivo da ditadura. Não sente nenhuma vergonha, não. É bom, é. Fico nessa cara. Bom, a repressão, como eu falei aqui, e o caso do Piauí é simbólico, é armado fuzil, metralhadora ou escambau. É, as pessoas são presas por quererem se comunicar, são aplicadas multas, baseadas em quê? Eu trabalho com um deputado, o Edson Duarte, né? E a gente mandou um requerimento de informação à Anatel e ao Ministério da Comunicação. Baseado em quê vocês estão dando essa multa, essa? Os caras enrolaram. Porque não tem nenhuma norma, nenhuma regra para fazer isso. Então, são ações políticas. Vamos em frente? Porque é preciso seguir a lei. Mas qual lei? A Anatel já foi lembrado lá, e aliás o Gini colocou aqui, não seguiu a lei e não segue a lei. Então, segue a lei da ditadura? Muito bem. Aplicação de multa, já vi que não há norma. E por que que a Anatel, né, vai ao judiciário, procura o juiz para dizer que rádio comunitária derruba avião? Não é muita eficiência burocrática um negócio desse, né? Não é muito chegar e dizer para o juiz: olha, a gente veio aqui ensinar o senhor que a rádio comunitária derruba avião. Para de despedir, liminar, liberando rádio. Isso é coisa de bandido, de marginal. Então, não é, em resumo, não é a prisão e o fechamento de rádio, não é por conta da lei. São atos políticos. São atos de perseguição política. Porque também tem uma coisa, quando um agente da Anatel chega para mim e diz, ou o Polícia Federal diz, estamos seguindo a lei, eu digo: olha, tem várias jurisprudências, tem juiz que segue a lei e diz que vocês estão errados. O que é que vocês acham? Nada, se a gente não entende. Não tem resposta. É um ato político. Vamos em frente. A propaganda mentirosa que eu saiba ainda hoje a Anatel distribui. Que a rádio comunitária derruba avião, uma grande mentira, que está associada ao tráfico, e eu tenho resposta da Polícia Federal ao requerimento de informação dizendo que nem há nenhum processo dizendo que a rádio comunitária está ligada ao tráfico. Nenhum. Nenhuma investigação chegou a essa conclusão. Então vamos parar com essa mentira. Dizer que a rádio comunitária é pirata. É muito fácil tratar quem é pobre de bandido, né? É muito fácil. É um ato de covardia também. Ações brutais. Essa da Maria da Conceição. Em Guarulhos, uma delegada da Polícia Federal chegou a indiciar por formação de quadrilha o pessoal de uma rádio, porque achou pouco acionar uma lei da ditadura. Disse: vamos colocar formação de quadrilha, porque você vai ser preso, vai ficar junto com os bandidos marginais, e aí já há uma punição. Em Belo Horizonte, um cego foi preso. A Polícia Federal, gente, os agentes são pagos com dinheiro meu, dinheiro de vocês, para prender cego, botar em camburão. Vamos acabar com esse espetáculo deprimente. Tem alguém da Polícia Federal aqui? Eu queria até ver se se defende, porque eu acho vergonhoso. Sabe? Uma instituição que a gente defende fazer um negócio desse. É covardia. No mínimo, é humilhante para uma Polícia Federal fazer um negócio desse. Truculência na Bahia. Dia 18, a Polícia Militar colocou mais 30 policiais para garantir que a rádio comunitária de Itaberaba fosse fechada. Aí, pode fechar. Pode passar. Aí, o Frei Dito, não sei se você conhece, foi absolvido. Mas o Ministério Público Federal entrou com uma ação e o Frei Dito foi condenado a 2 anos e ainda teve aumento de pena porque colocou a rádio no ar nesse período. Certo? E ele foi multado em 10 mil reais. Quer dizer, a coisa não é fácil. O Ministério Público está dividido, a gente sabe, nessa história, e não podemos tê-lo como um aliado completo. Eu acho que o Ministério Público ainda é possível chegar para o nosso lado, mas hoje ainda está dividido. Em Uberaba, o Procurador da República solicitou prisão preventiva de Maria de Fátima Gomes para garantia de ordem pública, porque era líder comunitária, porque era presidente de uma associação de rádio comunitárias. Ela, a marginal, entre aspas, a Maria de Fátima, ela mantém uma, ela é associação comunitária, ela mantém um programa na rádio e já recebeu a homenagem especial da Câmara pelo desenvolvimento social, cultural, político e comunitária. Esse procurador já foi considerado persona não grata no município, graças a uma decisão da Câmara dos Vereadores. Vamos ver, vou concluir. A Anatel festeja isso. Primeiro, de janeiro a dezembro de 2004, 1.807 rádios fechadas. São números que eu peguei no site da Anatel, são públicos, né? 151 por mês. Esse ano, 2005, primeiro semestre de 2005, 1.199 fechadas, 200 por mês em média. Olha. Não tem. Então, esses números comemorados pela Anatel, sabe, é a realidade hoje. A questão é, o que é esse governo? Ele manda em quê? Ele determina o quê? Porque a Polícia Federal, não falei aqui, a gente mandou um requerimento, eu estou terminando, mandou um requerimento para a Polícia Federal perguntando em que lei você se baseia para fechar a rádio comunitária? Aí veio a resposta da Polícia Federal, sei lá, de Alagoas. A gente se baseia na Lei 4.117. Veio de Alagoas. Não, a gente se baseia na Lei Geral de Telecomunicações. Veio do Rio de Janeiro. A gente se baseia no Código Penal. Então, gente, não tem nenhuma linha. Cada um faz por sua conta. O Ministério de Comunicações faz por sua conta também, vocês viram. Mas o que é a Anatel? A Anatel é um ente transgênico. E eu não sei por que esse governo permitiu e deu forças ainda para a Anatel e para as outras agências. A Anatel foi criada no governo Fernando Henrique Cardoso para defender mercado. Ela pode ter, a partir de hoje, até uma postura mais voltada para a comunidade. Mas ela foi criada para isso, gente. E é isso que ela está fazendo hoje. Vamos em frente. O relatório fantasma do GTI, eu já coloquei de manhã, ele resolve a questão da publicidade, entrar em rede e proteção. Mas não resolve problemas de hoje, de grandes. Questão da repressão, a sustentabilidade, a criação de um fundo para rádios comunitárias, verbas oficiais de publicidade, ao invés de mandar para a Globo, que esse povo já está rico, manda para o povo brasileiro. A exclusão do dial, que permanece, né, e a anistia também não resolve, o alcance também não resolve. Penúltimo dial. O que é que a gente quer? O fim da repressão às rádios, anistia ampla e restrita às pessoas processadas por crime federal, devolução dos equipamentos apreendidos, mudança na lei, agilidade e transparência na tramitação dos processos no Minicom, fim da avaliação no Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto não tem nada que avaliar. Se o Palácio do Planalto pegou, entregou o Ministério das Comunicações para o Hélio Costa, que resolva, mas a gente não quer que o processo demore mais 9 meses ou um ano lá no Planalto. Punição aos agentes da Polícia Federal e da Anatel que cometeram abusos, criação de fundo público e recursos para a radiodifusão comunitária, espaço para a radiodifusão comunitária no processo de digitalização, TV comunitária em sinal aberto. E o último slide, quais são os nossos direitos? Direito à comunicação, a gente tem direito a fazer e ser a comunicação. Queremos a democratização dos meios de comunicação, queremos o direito de ocupar o espaço eletromagnético que nos pertence, queremos a reforma agrária do ar, temos direito a leis que servem ao povo brasileiro, o direito de ser tratado com dignidade pelo Estado. O Estado existe para servir ao povo e não o contrário. Henri Thoreau falou isso há mais de quase 2 séculos e quem é decente fala isso. O Estado existe para servir o povo. Se o Estado não existe, não serve ao povo, esse Estado não nos serve. É isso. Obrigado.
Obrigado, companheiro Dioclésio. E eu queria aproveitar para convidar para passar na mesa o companheiro Fernando Ferro, esse é do PT, para ir com nós aqui na mesa. Inclusive, como eu já havia anunciado, que eu tenho um compromisso às 16 horas. E o Dioclésio parou faltando 2 minutos, né? Não, mas nós tínhamos que deixar um espaço para o pessoal também fazer seu questionamento, né? Então, agora o companheiro Fernando Ferro, pode assumir a coordenação dos trabalhos aqui. E aí você marca o tempo, quanto tempo você acha que é necessário para o nosso povo aqui fazer o questionamento. E também o nosso companheiro deputado federal da Paraíba, companheiro Luiz Couto, nosso padre deputado, que também nos honra com a sua presença. Então, o companheiro Fernando Ferro toma a conta aqui da coordenação dos trabalhos. Como é que é?
Eu tinha um questionamento para fazer, me referindo à informação que você deu de manhã. Vossa Excelência deu de manhã.
A da audiência?
É.
A audiência, os companheiros parlamentares que estavam ali também acharam de que, como os companheiros das áreas comunitárias não podiam acompanhar, então não tinha por que nós manter a audiência hoje. Então ficou suspensa. E vai ser pleiteada essa audiência para semana que vem. Né? Era essa a informação que eu te dava.
Exato. Era em cima dela que eu queria fazer um questionamento, se pudesse comentar. Assim. Posso falar logo? Como vai abrir depois? Né?
Depois você abre a inscrição, né? E aí vocês podem fazer questionamento. Eu vou ter que ir lá porque é uma audiência que já faz dias que está marcada e eu tenho que estar presente lá no Ministério da Educação. Tá? Obrigado para vocês e desculpe se a gente não foi melhor aqui na coordenação. Obrigado.
Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Nós temos a orientação da organização para 5 intervenções de 2 minutos. Gostaria que as pessoas citassem o nome, já tem 4, 5. Pelo nome, para eu chamar, que eu não conheço todo mundo. Pelo Rogério, Heitor, Gênio, Gerry Adriane. Quem foi o outro companheiro? Walter, companheiro lá do fundo. Sebastião? Ô Sebastião.